Diversos da Pós.
Olá, meus caros e minhas caras, como diz nosso querido amigo professor José, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Diversos da Pós. E hoje a gente está com uma temática bem especial, justamente hoje, no dia em que as aulas retornaram, principalmente aqui em Curitiba, e isso desperta uma certa ansiedade em pais, alunos, docentes, na comunidade de um modo geral. E a gente vai falar justamente sobre isso, esclarecer as dúvidas de vocês sobre essa temática, como se prevenir, como se cuidar nesse momento e, principalmente, como cuidar aí do nosso querido docente, do nosso querido colega de trabalho, do nosso professor que vai estar aí à frente de tudo. Para isso, né, nós temos aqui, então, os professores que compõem o quadro do Diversos da Pós. Para aqueles que estão nos acompanhando hoje pelo primeiro dia, nosso programa se chama Diversos da Pós, porque nós temos várias áreas do curso dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Uninter, que interagem numa fala bem descontraída, mas sem perder o cunho aí científico, levando informação para a população de um modo geral. Então, está aqui comigo, né, as duas professoras, as nossas duas queridas pedagogas, professora Luciana e professora Joyce. Pode cumprimentar nossos ouvintes aí, professora Luciana e depois professora Joyce.
Olá, queridos, boa noite a todos. Calma que nós temos musiquinha do retorno. Brincadeiras à parte, é uma alegria muito grande estar retornando ao Diversos, né? É o segundo programa do grupo esse ano e agradecer, aproveito já o momento para agradecer a professora Natália por ter aceitado a participar desse momento com a gente e compartilhar aí várias informações e orientações também.
Olá a todos, boa noite aos meus colegas de trabalho, aos meus amigos. Professora Natália, de antemão, obrigada por estar conosco hoje, um tema tão importante, como o professor William disse, e vamos seguir, né, com esse, é o meu primeiro programa do ano. Queria mandar um beijo para todos os meus amigos, Oriana, Zé, para Cris, né, para todos os outros diversos, agora o professor Clóvis, logo ele vai estar com a gente também. Então, um beijo para todos vocês e vamos lá, né? Um tema super importante e eu espero que vocês gostem.
Isso mesmo, o Diversos está aí só crescendo, angariando gente boa, resgatando os nossos fujões, né, professora Luciana? A gente foi lá e trouxou ela de volta.
Sr. José também, rebelde.
A professora Luciana lá de Belfo Roxo, ela vai ficar brava comigo, mas a gente resgatou a professora Luciana. E a gente vai começar, então, a conversar. Estou vendo aqui que tem vários professores, vários colegas, vários ouvintes aqui da nossa rádio, do nosso Diversos da Pós, já interagindo, já dando boa noite. Professora Ariana, professor Marco, Charline, Lucenil, sejam todos bem-vindos e vamos para a nossa convidada. Então, nós estamos aqui com uma pessoa bem especial, lá de Londrina, né, nossa enfermeira, né, então a professora Natália. Professora Natália, graduada em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em infectologia pelo programa de residência em enfermagem da Universidade Estadual de Londrina, especialista em saúde pública pela Faculdade Unopar, mestre e doutoranda em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Estadual de Londrina e atualmente participante do grupo de atuação e pesquisa em infectologia. Professora Natália, muito obrigada mais uma vez. A professora acabou de dizer para nós aqui nos bastidores que ela acabou de vir lá do campo de estágio, estava lá com os alunos e reservou um pouquinho do seu tempo para compartilhar seu conhecimento conosco. Professora, palavra contigo, pode cumprimentar os nossos ouvintes aí.
Boa noite a todos, boa noite a todos os professores, alunos, comunidade em geral, é um prazer estar aqui, né, falar um pouquinho daquilo que a gente vive. Parece que a pandemia, ao mesmo tempo, parece que faz 5 anos que nós estamos vivendo nela, né, nós nem lembramos mais como era a vida antes, mas ela está devagar, não consegui vencer, né? Então é muito bom poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vivencia aí há um ano, desde março do ano passado, e um pouco também da Infecto, né? Aquilo que nós já vivenciamos aí há bastante tempo.
Perfeito. Professora Joyce, tem uma pergunta já aí na ponta do gatilho para fazer para a professora Natália?
Tenho sim, Will. Acredito que seja uma pergunta que, né, todos têm a curiosidade em saber a resposta. Então, professora Natália, eu gostaria de saber o seguinte. Talvez muitas pessoas já saibam, mas, enfim, a gente parte do princípio que a gente tem um público que pode ser mais leigo, outros mais informados. Então, eu queria que a professora respondesse como que acontece a questão mesmo da transmissão, né? Porque todos ficam, assim, tão preocupados, principalmente com a questão do retorno das aulas, com as crianças e também, né, consequentemente, com os docentes.
Bom, vamos lá, então. Para a gente pensar em como acontece a transmissão, para ficar de uma forma mais fácil, vamos pensar em quais são as medidas que mais o governo bate na tecla, os órgãos, né, competentes batem na tecla, que é o uso de máscara e a higienização das mãos, certo? Então, esses são os dois principais que nós vemos muito, tanto na mídia como, enfim, em lugares, né? Essa é a orientação que é feita. Por quê? Porque a transmissão, ela está bem relacionada a isso. Então, primeiro, máscara, porque ela acontece pelo ar, pelas gotículas e, em algumas situações, por aerossóis. E também, as mãos são veículos importantes de transmissão. Tá? Porque o vírus ele não vai entrar na mão quando ela está com a pele íntegra, mas a partir do momento que nós temos alguma superfície onde o vírus entra em contato e aí colocamos a mão, né, na boca, nariz ou olhos, qualquer lugar que haja mucosas, você permite que aconteça então essa transmissão. Então, principalmente ar e as mãos como veículo importante por conta das mucosas. Quem não fica, né, coçando o olho, aí vai lá, põe a mão e isso aí é o nosso maior nó crítico.
Certo. Então, deu para notar que além da gente colocar a mão na boca, nos olhos, tem a questão do aerossol que a professora comentou, que no caso a gente faz a aspiração do vírus também, é isso?
Isso, por meio de gotículas e, em algumas situações, mais na área hospitalar, os aerossóis, tá? Então, em geral, as gotículas. Por isso que a gente fica preocupado com as crianças voltando, né? Porque uma coisa é nós contarmos com adultos que conseguem entender a respeito da utilização da máscara, que vão conseguir entender que não pode nem abraçar e nem bater no amiguinho, né? Agora, como nós estamos com crianças, a gente precisa entender que eles vão ter um pouco mais de dificuldade nessa questão, tanto da utilização da máscara, porque eles ficam, né, incomodados, assim como os idosos também ficam, não só as crianças, né? Se você tem algum idoso aí em casa, tem algum contato com o idoso, você sabe que eles têm um pouco de dificuldade com a máscara, né? E também a questão do abraço, do tocar, e até com criança, né, até o empurrar, o pegar o lápis emprestado, enfim, outras situações que podem promover a transmissão do vírus.
É bem isso. E pegando já o gancho aí, já que a gente está... Porque nós já estamos indo para um ano de pandemia, né? Um ano de isolamento social. E isso acaba... Isso afeta todos nós, e as crianças principalmente, né? Porque tem a ansiedade, nós ficamos ansiosos, mas as crianças bem mais. E principalmente agora para o retorno, porque as crianças, elas querem abraçar, querem beijar o professor, porque elas enxergam no professor uma figura muito importante para elas, né? Então, controlar isso é muito complicado. Eu digo até mesmo porque eu tenho um filho de 10 anos e, no caso, a aula dele começou semana passada, aula de reforço, e eu expliquei, olha, você não pode abraçar, evita, não sei o quê. E quando ele voltou no primeiro dia, a primeira coisa que ele me falou foi assim: mãe, eu vi a prof, estiquei os braços para abraçar, mas ela não pôde me abraçar. Então, você percebe a angústia da criança, né, professora? Enfim, mas a gente tem que manter as restrições, não tem jeito. E aí, já seguindo nessa linha, quais seriam, então, os cuidados que os professores e alunos devem ter
diariamente, né? Além da utilização da máscara, o distanciamento social e também a higienização das mãos.
Olha, para que nós consigamos mitigar aí essa transmissão, é importante também que haja alguns cuidados ao chegar em casa, tanto dos docentes como dos alunos. Por quê? Porque chegando em casa, nós não sabemos onde tem vírus, né? A gente vai tentar fazer com que cada carteira seja de um aluno, vai tentar, mas e se não conseguir? Né? E se esse aluno senta numa carteira onde o outro sentou e ali ele tossiu e ali tem vírus, ele vai levar esse vírus para casa e ele vai no banco do carro, o vírus vai junto, né? A hora que ele sai do carro, dentro de casa, se ele sentar na cama, o vírus vai junto e esse vírus vai sendo carregado, né? O problema é exatamente esse, nós carregamos o vírus. Então, nesse sentido, é importante que tanto alunos como professores, ao chegar em casa, tomem as medidas. Primeiro, deixa o sapato já pro lado de fora, né? A gente aprendeu isso. Algumas pessoas já faziam isso, já tinham esse hábito, mas para quem não tinha esse hábito, agora já adquiriu, né? Espero que continuemos aí com esse hábito por muito tempo. Então, já deixa o sapato para o lado de fora, já entra, já coloca as roupas logo para lavar e já toma um banho, né? Por isso que a gente acaba que tá assim, porque chega em casa e já tem que tomar banho para impedir, né? O cabelo, por exemplo, é um meio, porque todo mundo mexe muito no cabelo. Então, saiu de casa, lidou com um aluno e colocou a mão no cabelo, não temos como saber se esse aluno estava carregando o vírus ou não, tá? Então, chega em casa, já chega, já coloca a roupa para lavar, já toma um banho lavando o cabelo. Isso já diminui bastante, porque você previne, né, o vírus que podia estar na tua roupa quando você sentou no carro, no teu sapato, na tua bolsa. É importante também os itens de uso pessoal, celular. Gente, o celular é fundamental. Chega em casa, já passa o álcool no celular para garantir que você não está trazendo para dentro de casa.
Não é bem isso. Tira a capinha, né, do celular, eu já tiro a capinha do celular e passo álcool nele todo, porque, enfim.
Ultimamente eu
Verdade,
estou
você.
andando até com álcool dentro do carro, no volante, né?
Para
Porque aqui em
poder
casa nós
já.
tivemos a situação de estar em home office, só eu saindo para o hospital e o meu esposo pegou e eu não. Até hoje a gente acha que foi o carro. Talvez a maçaneta, o volante do carro, porque esses cuidados em casa nós sempre tivemos. Então, nós acreditamos, nunca saberemos, né? Mas o que nós imaginamos é que tenha sido dentro do carro.
Perfeito, professora. Nós temos aqui então algumas participações e algumas delas, né, justamente da nossa próxima pergunta que a gente tem aqui. Então, tá todo mundo sempre falando da máscara, do uso adequado da máscara, mas aí a gente precisa. Eu queria que a professora esclarecesse uma dúvida, né? Algumas delas, né? Por exemplo, as pessoas imaginam que a máscara de tecido, ela é ad eterno. Tipo, ah, mandei fazer lá, comprei uma máscara de tecido, então ela vai durar forever, né? Tipo, ah, vou usar ela. Tem vida útil a máscara? E agora com essa nova cepa, a máscara de tecido dá certo? Ou vou ter que substituir, essa máscara de tecido? Que máscara correta os professores e os alunos vão ter que usar?
Ótima pergunta. Em relação à máscara, é importante primeiro salientar que ela não é eterna, tá, gente? Então, se ela tem, não temos um número específico, ainda há estudos em relação a isso, mas não temos um número específico de utilizações. Tudo vai depender de como você utiliza essa máscara, de como você lava, de como ela seca. Tudo vai depender de qual é o tecido, a trama do tecido. Né? Então, tudo isso vai influenciar. A partir do momento que você verifica que ela não veda mais, que aquela máscara que você comprou lá em março do ano passado, neste momento você está utilizando e ela não está vedando mais, alguma coisa está errada, a gente já tem que pensar em trocar. Tá? Essa é a primeira situação. Quando ela começa a desfiar, né? Começa a coçar o nariz porque está desfiando a parte de dentro, peraí, esse que está desfiando é por onde o vírus pode passar. tá bom? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é a gente diferenciar os três tipos de máscara, né? Então, nós temos a máscara de tecido, temos a máscara cirúrgica e a N95, ou PFF2, tá? Então, como que nós vamos utilizar essas máscaras? A máscara de tecido, ela é comprovadamente eficaz, sim. Inclusive, nós temos estudos aqui da nossa universidade, da UEL, que falam a respeito disso, né? E que durante a pandemia. Então, ela é eficaz, mas ela é 100% eficaz? 100% ela não é. Nenhuma é. A N95 chama sim por isso, porque ela filtra 95% das partículas. Então, se nem a N95 é 100% eficaz, que dirá a máscara de tecido? Qual é a questão da máscara de tecido? Ela é a máscara da empatia, né? Ela é a máscara que diz que você está se importando o suficiente com o outro para ficar de máscara. Porque quando você tosse, você fala, você espirra, você de alguma forma libera essas gotículas, elas param na máscara. Então, quando você usa a máscara de tecido, você protege o outro. Você se protege também, tá, gente? É menos do que com as outras, mas se protege também. A questão é a seguinte: se todo mundo, dentro de um ambiente fechado, estiver com máscara comum, todo mundo está seguro, porque o vírus não vai sair de ninguém. Se ele não vai sair de ninguém, ele não vai estar no ar, tá? A máscara cirúrgica, ela filtra um pouco melhor. Então, ela é recomendada para pessoas que ou estão em locais onde ninguém está de máscara, e aí o vírus está no ar, ou em ambientes hospitalares onde você tem uma carga viral muito elevada, você tem muito vírus ali. Tudo bem? Então, não há necessidade de, dentro de uma sala de aula, utilizar a N95 ou a máscara cirúrgica se todo mundo estiver com a máscara comum. Tá? Lembrando que, gente, tudo que nós estamos falando aqui são situações que podem variar. A ciência não varia, tá? Mas a legislação pode variar de um lugar para o outro. Então, nós temos, neste momento, ainda vigente a Lei 20.189, estadual, que fala a respeito do uso obrigatório de máscaras, certo? Então, isso nós estamos falando para o Paraná como um todo. Mas você vai ter, não só em relação à máscara, tá? Mas em relação a N situações que nós vamos comentar aqui. Sempre verifique a legislação vigente onde você está, porque dependendo da curva, né, da doença, dependendo do perfil epidemiológico do local, algumas medidas específicas podem mudar, tá bom? Só para a gente deixar isso bem claro, porque algumas situações, como por exemplo o retorno das aulas, é algo que entre as regiões pode oscilar.
Perfeito, professora, foi bem esclarecedor. Professora Joyce, tem alguma pergunta aí para a professora?
Ah, eu tenho, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que é com relação à questão, professora, existe a reinfecção? Isso ainda, para mim, não ficou claro, não sei se para os meus demais colegas e amigos aí ficou claro essa questão de reinfecção. No caso, o aluno, o professor, que ele já teve o Covid, ele já tem comprovações que ele é uma pessoa que está imune ou não? E outra questão também, aproveitando aí o gancho, que se der para responder junto, diferença entre pré-sintomático e assintomático que a gente tem. Eu acho que são duas coisas bem importantes. Talvez uma pergunta um pouco carregada, mas são assuntos bem pertinentes aí para esse momento.
Não, tá certo. Tá certo, vamos lá. Olha, a reinfecção, ela não é comum, mas ela não é inexistente. Então, nós temos registros, sim, de reinfecção. Qual é o nosso problema maior agora? As novas variantes. Então, se você parar para pensar, nós temos vacina da gripe todo ano, né? E aí você vai falar, ué, mas se eu tomei vacina da gripe o ano passado, por que que eu tenho que tomar de novo esse ano? Se é o mesmo vírus, se é vacina da influenza. Porque o vírus, ele muta muito rápido e com uma facilidade elevada. Então, a vacina da gripe de 2020, ela leva em consideração as cepas que apareceram mais, as mais prevalentes de 2019. E a de 2019, das cepas de 2018 e assim sucessivamente. Então, da mesma forma, é com essa mesma lógica que a gente tem que pensar no coronavírus. Ele é vírus e ele vai mutar, tanto que mutou, né? Nós tivemos já epidemias. de coronavírus no passado, mas não foram pandemias, foram específicas em locais, né? Então, é um vírus que já mutou, e por isso ele está dessa forma tão patogênico, tá bom? Então, tem que pensar nisso sim, que além de nós termos a possibilidade de reinfecção, que é pequena, mas existe, nós temos também a porque nós não sabemos por quanto tempo essa imunidade dura, tá? A gente não tem como saber porque é tudo muito novo. E além disso, nós temos as novas variantes. A partir do momento que o vírus muta, o nosso organismo não reconhece mais. Não reconhecendo mais, não cria anticorpo e a pessoa desenvolve a patologia. Então, essa é a primeira questão. Então, não. Olha, eu já tive COVID, então eu vou tirar a máscara? Não. Não vai. Certo? E a segunda questão que você falou sobre assintomático e pré-sintomático, muito pertinente a pergunta, por quê? Porque às vezes a gente acha que o assintomático não transmite. E assim, os estudos têm mostrado que ele transmite menos, mas que ele transmite. Então, o assintomático, ele pode sim transmitir. E o pré-sintomático pode muito transmitir. Então, uma pessoa que entra em contato com o coronavírus vai começar a transmiti-lo 48 horas antes do primeiro sintoma. Pensando nas crianças, se uma criança começa a desenvolver sintoma na quarta, ela começou com febre na quarta, na segunda ela já estava transmitindo. Então, se ela teve contato com os colegas, se ela saiu para o intervalo, para o recreio, para a merenda, se ela compartilhou objeto, ela já pode ter transmitido para essas outras crianças. Tá? Então, o pré-sintomático é a nossa maior preocupação. Porque fez febre, gente, começou com sintoma, isola. E todo mundo está... É super tranquilo com isso, né? Inclusive nas empresas, né? Pensando na CLT e tudo. Mas e o pré-sintomático? Ele é a nossa maior preocupação.
Ótimo, obrigada, professora.
E, professora, sobre os sintomas, né? Porque a gente fica muito preocupado quando a pessoa começa já num processo de gripe, de resfriado, enfim. É a primeira coisa que pergunta... preocupada com o COVID, né? Você tá com febre? Você tá faltando ar? Então, quais seriam os sintomas, assim, que a criança ou a pessoa teria que apresentar para você já pensar no isolamento?
Olha, qualquer sintoma gripal, dois ou mais dos sintomas gripais, você já isola e já faz o teste. Gente, hoje, até que prove o contrário, todo mundo é positivo. Essa tem que ser a mentalidade. Então, até que se prove o contrário, todo mundo é positivo e a gente tem que tomar cuidado com todo mundo. Agora, a criança veio com uma, ou o adulto, né, com uma dor de cabeça e uma dor de garganta. Ah, mas é que eu sempre tenho. Não, dor de cabeça e dor de garganta já entra, então você já afasta. Toda vez que tiver dois ou mais dos sintomas, isso é o novo manual do Ministério da Saúde, ele que traz isso. Tá? Então, entre esses sintomas, a gente pode colocar dor de cabeça, dor no corpo, a febre, perda do paladar, do olfato, mal-estar, dor muscular, tudo isso. Nós temos visto casos muito inespecíficos. Às vezes, a pessoa começa com uma dor atrás dos olhos e a gente acha que é dengue, vai lá, colhe um suave, COVID. Então, existem sintomas muito inespecíficos e que podem confundir. Então, a qualquer momento que começou com esses sintomas, coriza, né? Tem gente que só tem coriza. Vai lá, faz o teste e é. Então, tudo que foge da normalidade, você já encaminha para uma investigação.
Perfeito, professora. A gente também está com bastante participações aqui, né, professora Joyce, professora Luciana. O tema é bastante pertinente, gera bastante curiosidade, né, e como a professora é da área de infecto, passa uma segurança tão boa para a gente quer ouvir mais, quer aprender mais e quer perguntar mais aí para a gente adquirir mais conhecimento aí a esse respeito. Professora, a gente tem uma situação bem peculiar, que a gente sempre ouve as pessoas dizerem assim: vou tirar a máscara, tá tudo certo, eu fiz o teste, eu fiz o suave, deu negativo, então tá tudo bem. Isso é real? Eu posso eliminar essa suspeita? Ah, meu teste do suave deu negativo, então beleza. Como que tá acontecendo isso?
Olha, esse é um dos protocolos que varia de região para região, tá? Então, eu vou ter bastante cautela no que eu vou falar. Aqui, 24 horas sem sintomas, a gente libera. Mas isso varia de região para região, com swab negativo. Qual é a questão do teste, gente? Tem que fazer o teste no momento oportuno. A palavra-chave, a palavra mágica é oportunidade. Quando é que esse teste foi feito? O swab, né, que ele vai captar vírus, então que é o RT-PCR, que a gente vai pegar o RNA do vírus, transformar em DNA, o equipamento vai ler e vai mostrar tem vírus. Ele deve ser feito preferencialmente entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas. Esse é o momento oportuno. Se eu começo com sintomas hoje e amanhã eu faço o teste e deu não detectável, deu que não tem vírus, não necessariamente não tem vírus porque não chegou no terceiro dia ainda. Da mesma forma que se eu começo com sintoma hoje e vou colher o teste daqui uma semana e deu não detectável, não significa que eu não estava com o vírus, porque não foi o momento oportuno. Então, essa é a primeira situação que a gente tem que pensar. Qual o teste que eu tenho que fazer? Né? Então, procure no seu município, né? Como é que você pode saber isso, onde você consegue esse tipo de informação, em qual serviço de saúde, se tem algum canal mais fácil. Aqui em Londrina, nós temos o Disque Coronavírus, que eu também faço parte, então é da prefeitura, em parceria com a universidade, que atende telefone o dia todo, para explicar para a população isso, para eles entenderem exatamente, olha, eu estou com sintoma, o que, que eu faço? Porque a oportunidade é a palavra-chave. Então, swab, que é daí do RT-PCR, né? O que vai o cotonete no nariz, do terceiro ao sétimo dia. Se fez antes ou depois, pode ser que você esteja com um falso negativo. Em relação ao exame de sangue, a partir do oitavo dia. Então, qual é a diferença? O do nariz é até uma semana. Depois de uma semana, dificilmente vai adiantar você fazer o do nariz, é melhor fazer o de sangue, que ele já vai mostrar se você tem anticorpo ou não. Tá? Então, tem que levar muito em consideração essa questão do tempo oportuno, se o tempo para a realização do teste foi oportuno ou não. Lembrando que, mesmo os testes padrão ouro, voltamos, né? Nada é 100%. Então, se está com sintomas, não deve sair de casa, mesmo com o swab negativo.
Tem que ficar em isolamento, né, para garantir toda a segurança aí do... Gostei da palavra que a professora usou, né, o uso da máscara, mostrar para o outro que eu tenho empatia por ele, que eu estou preocupado por ele, isso é uma questão importante. Professora Joyce, temos perguntas aí?
Temos, vamos lá. São muitas, né, como o professor falou, outra curiosidade que acredito que seja de todos também, por quanto tempo o vírus fica então viável, né? Como que é a questão de higienização das superfícies? No final do dia, faço a cada 2 horas, a cada 1 hora, retorno de final de semana, como que a gente administra essa questão da higienização?
Muito bem, não adianta nós pensarmos assim, eu volto só amanhã, então até amanhã o vírus já está inviável e por isso eu não vou higienizar a minha unidade de trabalho, ou a carteira do meu aluno, ou a minha própria carteira, né? Então, dependendo do material, o vírus pode ficar viável até 72 horas. Claro que ele vai diminuindo a quantidade, né? Mas até 72 horas pode ter vírus viável aqui. Então, se hoje acabou a aula e amanhã os meus alunos voltam, eles precisam encontrar uma sala de aula higienizada da maneira adequada. Eles precisam encontrar uma sala de aula limpa e uma sala de aula que seja segura para eles. Da mesma forma como o final de semana, a não ser que seja um feriado prolongado, né? Como o carnaval, pensa, se nós saímos da escola na sexta-feira à tarde, nós voltamos na segunda de manhã, não deu 72 horas. Então, é necessário sim que se faça essa higienização. E como? O álcool a 70%, que esse é o carro-chefe, né? Lembrando que é a 70%, às vezes o pessoal pega aquele 92% que vende no mercado e fala, esse aqui é mais potente porque tem maior concentração. Não, tá? Para ele entrar em contato com o micro-organismo e fazer o que ele tem que fazer na membrana do micro-organismo para torná-lo inviável, precisa ser a 70%. tá? Então, não se enganem com 92% lá do mercado. Então, o álcool a 70% é o primeiro. E a segunda questão, que é super simples e que é muito eficaz, é o hipoclorito, a nossa famosa que boa. Então, uma colher de sopa de que boa para cada meio litro de água, você consegue uma concentração o suficiente para tornar o vírus inviável. Então, se não tem álcool para toda a extensão, se você pode, né, tem local, por exemplo, de tecido, que você não vai passar o hipoclorito, né, que ele vai desbotar. Mas em locais onde você consegue, em superfícies onde você pode passar o hipoclorito, ele é uma solução ótima, com muita eficácia e muito barata.
E para que aconteça de fato esse descarte, né, do não sei se pode dizer assim, essa eliminação do vírus, é necessário aquela fricção de atrito mesmo entre o pano e a superfície, ou só no espirrar a gente consegue essa eliminação?
Quando você esfrega, você tem uma maior eficácia, porque você consegue entrar em contato com todos os vírus que estão ali. Se você tiver uma camada, se você tiver com bactéria que a gente chama de biofilme, é a mesma coisa, você vai conseguir alcançar uma maior quantidade. Então, é importante que haja, sim, a fricção, preferencialmente de 30 segundos.
Legal. Professora Luciana...
Professora Natália, olha, as orientações, assim, foram extremamente válidas, né? Porque, como eu disse, como a gente já está há um ano nisso, a coisa ela começa a se tornar uma rotina e a gente esquece dos pequenos detalhes, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre falando de como fazer, de como isso é transmitido, né? Como se proteger. Então, agora, ainda dá tempo de fazer mais perguntas?
Dá tempo, sim, professora Luciana, pode fazer.
Ah, legal. Então, assim, quais seriam as suas dicas, sugestões, né, para que os alunos, eles não perdessem essa empatia e eles conseguissem demonstrar o carinho pelos professores e pelos colegas?
Muito importante isso, porque estamos em uma situação que o isolamento social, ele afeta a parte emocional de adultos e de crianças. Então, precisamos sim pensar na saúde mental, na saúde emocional dos nossos alunos, dos professores. É muito importante isso. E os meios, eles são infinitos, né? O homem é muito criativo, o ser humano é muito criativo e ele pode usar dessa criatividade. Por exemplo, aquele abraço com o plástico é um dos meios que você pode utilizar para que as crianças, principalmente, consigam se abraçar. Nós temos os meios digitais, você pode incentivar o seu aluno a escrever uma carta para o colega. A carta, olha que interessante, na carta você pode, inclusive, ensinar a questão dos cuidados. Então, olha, hoje nós vamos escrever uma carta para o seu amigo, mas hoje é sexta, você vai entregar essa carta, vai ficar guardada e ele vai pegar só na terça, que é seguro. Né? Então, você já ensina que não pode ficar compartilhando as coisas porque pode ter vírus, né, nesses veículos. Então, utilizar as redes sociais, enviar mensagens, você pode utilizar de dinâmicas de grupo que faça com que eles falem o quanto o outro é especial. Às vezes não dá para abraçar, mas dá para falar o quanto o outro é especial, falar como o outro tem qualidades, né? Então, pegar uma dinâmica de grupo que traga as qualidades das pessoas e aí a qualidade, alegre. Quem você acha que é alegre? Ah, eu acho que é o meu colega Pedrinho. E aí o Pedrinho vai se sentir feliz porque alguém achou que ele é alegre, né? Mesmo que não tenha tido esse abraço, que não tenha esse calor humano. Então, a criatividade, eu acho que agora ela voa, né? Mas é muito importante fazer com que os alunos se sintam amados e se sintam acolhidos, inclusive pelos professores, porque os professores acabaram ficando um pouco mais distantes.
Perfeito, professora. Professora Luciana, mais alguma coisa?
Não, foi ótimo. Muito obrigada, Pro.
Professora Natália, nosso tempo já está aqui encerrando. A gente teve várias participações aqui dos nossos ouvintes. Alguns ouvintes entraram um pouquinho depois, então, para vocês reverem o programa, é só acessar lá a página da Rádio Inter, o programa fica disponível lá para vocês. Professora, eu só tenho a agradecer a sua participação em compartilhar com a gente seu conhecimento. A gente sabe que, como a professora está acompanhando os alunos lá em campo de estágio, a correria é grande, é gigante, né? Então fica é complexo, né, administrar todo esse tempo. A professora, né, disponibilizou um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente e ajudar a gente a orientar os nossos docentes que estão aí agora na linha de frente. A gente sabe que isso gera muita ansiedade para o professor em si. Ir para a sala de aula, uma coisa a gente que já é da área da saúde, está acostumado a usar máscaras, a EPI no hospital, isso é mais tranquilo. Mas para um docente ir para frente da sala de aula sem ter recebido a vacina, que a maioria dos nossos professores não receberam a vacina ainda, vão para frente da sala de aula, então eles ficam com essa ansiedade, né? Qual a postura que eu tenho que ter, como que eu tenho que me comportar para eu evitar. Para eu não me contaminar, para eu não levar a contaminação para casa. E uma das orientações que eu sempre tinha isso na cabeça, mas eu achava o cara meio louco. E as meninas, que o pessoal que me conhece, os outros colegas lá, fala que eu sou meio pancada da cabeça, porque eu vejo bicho em tudo. É porque eu trabalhei um tempo com micro de alimentos, então tudo tem bicho, né? Então eu fico meio psicótico com isso. E eu sempre pensei nessa questão do cabelo, porque o cabelo, a gente passa a mão no cabelo o tempo inteiro. Aí você vê na rua as mulheres com máscara e com o cabelo comprido, e puxa o cabelo de um lado e joga o cabelo do outro. Falo, gente, se o povo vai chegar em casa e vai lavar esse cabelo, aí não vai lavar o cabelo, vai ficar com medo de perder a escova. E aí vai deitar no travesseiro, que esse cabelo grande vira para lá, vira para cá, esse cabelo grande vai vir para tudo quanto é lado na cama, já contaminou o colchão, veio tudo, e travesseiro, de cama, enfim. E a professora salientou isso, né? Saiu para a rua, chegou em casa, tem que tomar banho, tem que lavar o cabelo. Nossa, nós temos uma professora que faz parte do Diverso, a professora Ariana Gaio, tá me ouvindo? Tem que lavar o cabelo. Saiu para a rua, voltou, tem que lavar o cabelo. Tem que lavar. Como é que você vai escovar esse cabelo depois? Vocês se viram aí. Mas é isso mesmo, né, professora? Tem que lavar.
É isso, e eu acho que para a gente conseguir entender e ninguém ficar com pesar, né, com esse medo, é entender que o vírus ele não é um fantasma, ele é real. E aí isso tem os prós e os contras, né? Então ele é real, é para a gente ter temor? É um pouco. Mas como ele é real, ele não é impossível de ser vencido. Ele não vai aparecer do nada, né? Ele não é um fantasma que vai aparecer milagrosamente desaparecer, não. Então, se nós tomarmos todos os cuidados, nós vamos conseguir vencer. Se a gente tomar todos os cuidados, não vai ter transmissão dentro da sala de aula, né? Os alunos não vão ter, não vão ficar doentes, não vão levar o vírus para suas famílias. Então, pensar que o vírus é real tem essas duas facetas, né? Pensar que o vírus é real vai levar a gente a ter, sim, um temor, mas um temor que leve-nos a uma diretriz correta e a direcionamentos que vão levar realmente a um retorno de aula saudável, né? Então, fiquem tranquilos, o vírus não vai sair pulando por aí, né? Ele não vai aparecer do nada, ele não é um fantasma, ele é real.
Perfeito, professora. Nós só temos a agradecer. Vou passar para a professora Joyce dar um tchau aí para o pessoal, depois a professora Luciana, e aí eu passo de volta a palavra para a professora se despedir também.
Bom, meus amigos, gostaria de agradecer então por mais esse diversos, principalmente a professora Natália pelas informações. Desejar aos professores que estão nos ouvindo agora ou que vão acompanhar o programa depois um bom retorno às aulas, né? Paciência, empatia, criatividade, tudo que um professor, principalmente educação infantil, que eu acho que são idades mais complicadas da gente lidar, que tenham essa perseverança, essa esperança e que tudo vai dar certo, né? Uma hora vai ter fim, e enquanto isso, que a gente possa caminhar aí com firmeza, tranquilidade na medida do possível, que tudo vai dar certo. Então, obrigada por mais esse programa, obrigada, professora, e um beijo para todos.
Obrigado, professor
E é
Joyce.
bem isso mesmo.
É bem isso, professora Joyce, é perseverança e criatividade também, né? Porque a gente está sempre tendo que reorganizar a rotina para ajustar as coisas, né? Então, mais uma vez, professora Natália, muito obrigada. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo agora e as que irão nos assistir depois irão vão fazer muito uso de todas as orientações, né? E agradecer aos meus colegas, agradecer a todos que estão aqui conosco. Um beijo e vamos embora.
Perfeito. Professora Natália, contigo.
Queria agradecer mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive novamente. Só um minutinho. Gente, eu já tomei 2 doses da vacina, eu prometo. Mas é um ar seco. Então, queria agradecer, dizer que eu estou sempre à disposição. E é muito importante compartilhar, porque somos um só, né? Somos um Brasil só, somos um planeta só. Nesse momento, não existe Universidade X ou Y, não existe região, não existe estado. Existe um povo só que quer vencer tudo isso. Então, estamos juntos nessa jornada, nessa etapa. Muito obrigada.
Eu que agradeço, então, nossos queridos ouvintes. Abraços aí fraternos a todos. Obrigado pela audiência de sempre. Professora Natália, mais uma vez, obrigado. Um beijo grande aos nossos outros diversos. Deixa eu ver se não vou esquecer de ninguém. Professora Oriana, professor José, professora Ana Paula, professora Cris, professor Clóvis agora, Joyce, Lu e eu. Somos em 8. Não esqueci ninguém, né? Se esqueci alguém, abraço também. Abraço, então, a todos os nossos professores que estão ali também nos acompanhando. E até o nosso próximo programa, pessoal. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
Diversos da Pós.